Brothers and sisters,
irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao devocional de Natal da Primeira Presidência. No momento em que fazemos uma pausa para refletir com gratidão sobre o nascimento e a missão do nosso Salvador, Jesus Cristo, expressamos a nossa calorosa saudação natalícia aos que participam neste devocional e a todos os que assistirão ao mesmo posteriormente. Reconhecemos a presença da Primeira Presidência, dos membros do Quórum dos 12 Apóstolos e outras autoridades gerais e das autoridades e das presidências gerais das auxiliares que estão aqui connosco. A música deste devocional de Natal será oferecida pelo Coro do Tabernáculo e pela Orquestra da Praça do Templo, sobre a regência de Mark Wilberg e Ryan Murphy, com Clay Christiansen ao órgão. O coro e a congregação cantarão agora Quando o Anjo Proclamou. A oração de abertura será então oferecida pelo Elder Kenneth Johnson, dos 70, e depois o coro cantará Porque um menino nasceu.
Eternal Father in Heaven.
Nosso Pai Celestial, reverentemente dirigimos a Ti em oração. Surpresos pela tua glória e agradecemos-te pelo Teu Filho Jesus Cristo, que veio para caminhar nos passos da mortalidade, para nos dar a nós as bênçãos da imortalidade e a oportunidade da vida eterna. Agradecemos-te por profetas vivos e neste momento pelo Presidente Thomas S. Monson, que foi ordenado a esta autoridade. Oramos por ele, para que ele seja fortalecido pelo teu poder e pela oração dos santos e pela nossa fidelidade. Oramos pelos apóstolos que o rodeiam, que os abençoes a eles e às suas famílias. Oferecemos uma oração especial pela Sister Monson, para que ela seja fortalecida e abençoada ao continuar a apoiar o seu marido. Oramos por aqueles que estão neste momento a lutar em forças armadas pelo mundo fora. Oramos pela proteção deles, que eles regressem a casa rapidamente. Oramos por aqueles que estão a pregar o Evangelho, que eles levem o teu Evangelho aos povos do mundo nesta altura de Natal. Abençoa aqueles que nos vão dirigir em palavra e em música, e que nós possamos ter os nossos corações e mentes tocados, e para conseguirmos receber uma fé maior em Ti e no Teu Filho. Oremos para que esta oração e para que esta noite não seja apenas uma noite de descanso, mas que seja uma noite de edificação, em que nós consigamos fortalecer a nossa fé e a nossa decisão de abençoar aqueles que estão sós, que têm necessidades de saúde e de outras, que possamos abençoá-los. E esta oração, Pai, nós fazemos humildemente em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
We shall now be pleased to hear.
Teremos agora o prazer de ouvir o presidente Dieter Dukdorf, segundo conselheiro na primeira presidência. Após as palavras do presidente Dukdorf, o coro cantará Ó Noite Santa. Após esse hino, terei o privilégio de falar-vos. E após as minhas palavras, o coro cantará A que distância fica Belém?
Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a minha família morou por algum tempo em Zwickau, na Alemanha Oriental, onde conhecemos a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e fomos batizados. A nossa congregação tinha as suas reuniões numa casa pequena, uma casa que tinha sido convertida em capela. E ali, nós e outros membros nos reuníamos para adorar o Salvador e renovar o convênio batismal. Uma das coisas mais impressionantes da nossa capela eram os belos vitrais representando o Salvador e a aparição do Pai Celestial e seu filho Jesus Cristo, e o seu filho, o profeta Joseph Smith. Eu, ainda menino, muitas vezes olhava para esses vitrais e sentia um espírito especial, como eu adorava essa capela antiga e os seus encantos. A atmosfera especial desse edifício parecia intensificar-se na época do Natal. De alguma forma, os aromas ficavam mais agradáveis, os sons mais suaves e as luzes refletidas nos vitrais ficavam mais encantadoras naquelas noites escuras de inverno. Nunca esquecerei essa casa por causa do espírito que sentia lá dentro. Anos depois, fiquei muito triste quando soube que essa capela tão querida, o lugar que nos acolheu nos nossos primeiros anos na igreja, tinha sido demolida para a construção de um prédio alto de apartamentos. Acho que as pessoas que decidiram demolir a casa tinham boas intenções e não sabiam o que ela significava para o nosso pequeno rebanho. Para elas, aquela era provavelmente uma casa como outra qualquer. Se a tivessem visto como uma casa de adoração, como um lugar de alegria e amizade, como uma capela sagrada, se tivessem visto o lugar da forma que eu vi quando era menino, talvez a sua decisão tivesse sido de outra. Gosto do livro O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Ele inclui esta observação perspicaz. Gente grande nunca entende nada sozinha e é muito cansativo para as crianças ter que explicar as coisas o tempo todo. Mais tarde, uma sábia raposa explica outra verdade importante ao Pequeno Príncipe. Este é o meu segredo. É muito simples. Nós só vemos claramente com o coração. Tudo o que é essencial é invisível aos olhos. A incapacidade de ver as coisas sagradas, seja com os olhos ou com o coração, é uma falha da humanidade desde o início. Pois as coisas que uns consideram de grande valor, outros não lhes dão valor e pisoteiam-nas. Às vezes, as coisas mais preciosas e sagradas estão bem diante de nós, bem diante dos nossos olhos, mas não conseguimos ou não queremos vê-las. Isso pode ser ainda mais verdadeiro na época do Natal, que é tão abençoada e preciosa. Esta é uma linda época do ano. As árvores ficam cobertas de luzes brilhantes, as lojas brilham com enfeites deslumbrantes e as ruas ficam cheias de pessoas que procuram presentes para os seus entes queridos. Toda essa decoração e ornamentos espetaculares que competem entre si pela nossa atenção podem ser belos e inspiradores. Mas se é só isso o que vemos, então estamos a deixar de ver algo que está bem diante dos nossos olhos. Às vezes, mesmo que tenhamos as melhores intenções, ficamos tão concentrados nas nossas responsabilidades e compromissos, é tanta a pressão dos nossos muitos afazeres que deixamos de ver com o coração as coisas que são essenciais e muito sagradas. Até entre as pessoas que viveram na época do Ministério Imortal do Salvador, muitos foram incapazes de vê-lo, apesar de ele ainda andar ali, bem diante dos seus olhos. Jesus Cristo nasceu num estábulo rodeado de simples animais. Foi criado numa pequena cidade longínqua. A sua educação não seguiu a padrão normal do mundo. Não estudou em escolas comuns de filosofia, arte, nem literatura. Alguns dos que ouviram os seus ensinamentos questionaram a sua formação, dizendo: como sabe este letras, nós tendo aprendido? E de como veio este a sabedoria? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E não estão entre nós todas as suas irmãs e irmãos? De onde lhe veio, pois, tudo isto? Os sofisticados e orgulhosos, aqueles que depositam a sua confiança na cultura do mundo, não conseguem ver nada nele. Jesus Cristo não era rico, nem tinha projeção política. Ele morava e ensinava entre as pessoas humildes de uma nação sob o jugo romano. E, portanto, parecia não merecer a atenção dos líderes políticos da época, que, afinal de contas, estavam ocupados em governar o mundo. Estavam ocupados demais para dar atenção a uma pessoa humilde que pregava a retidão. Quando Jesus compareceu ante Pilatos, o influente governante romano, viu apenas um mestre que havia causado agitação na sua jurisdição política. Os ricos e influentes, aqueles que estavam concentrados demais em seus próprios negócios, no comércio e no governo, foram incapazes de ver quem ele era. Os escribas, fariseus e outros líderes religiosos da época esperavam por Messias. Tinham estudado as Escrituras e ansiavam pelo dia em que chegaria aquele que libertaria Israel. Ansiaram por ver o dia desse Messias e oravam pedindo que ele viesse. Mas estavam tão absorvidos nas suas próprias tradições e tão cegos com a sua própria interpretação rígida das Escrituras que não foram capazes de ver o homem humilde que andava entre eles. Jesus não chegou de forma que eles esperavam. Ele não estudou nas suas escolas religiosas e pior que isso, não concordava com todos os seus ensinamentos. Portanto, não podia ser o escolhido. As pessoas que eram convencidas e orgulhosas demais para aprender, cujo coração estava fechado para o Espírito, não conseguiram vê-lo. Quem o viu? Simeão, um ancião devoto e justo, viu Cristo. Quando Maria e José levaram o menino Jesus ao templo, Simeão soube pelo poder do Espírito Santo que ele era mesmo o Cristo, o Filho do Altíssimo. E ele agarrou o bebê nos braços e o abençoou. Pescadores e trabalhadores humildes viram quem ele era.
Os
doentes, os humildes e os aflitos viram-no e conheceram que ele era o Salvador de Israel. Houve alguns ricos e poderosos que eram humildes e que, portanto, viram quem era Cristo. Nicodemos, um governante judeu, viu quem ele era, como também aconteceu com José de Arimateia e Zaqueu, o publicano. Será que vemos Cristo? Às vezes, quando lemos sobre pessoas que não viam o Salvador pelo poder que ele, pelo que ele era, ficamos perplexos com a sua cegueira. Mas será que nós também não deixamos outras coisas obstruir a nossa visão do Salvador, seja neste Natal ou ao longo do ano? Algumas das coisas que tiram a nossa atenção vêm de fora, como a preocupação com os presentes, ou com a decoração, ou com o efeito de toda a publicidade. Mas muitas vezes é o que temos dentro de nós que nos impede de ver Cristo. Talvez alguns sintam um certo intelectualismo aéreo que os distancia de Cristo. Numa época em que existe uma vasta gama de conhecimento ao alcance das nossas mãos, a conhecida história de Jesus Cristo pode perder-se em meio à avalanche de descobertas científicas, notícias emergentes e de novos filmes e livros de sucesso. Alguns ficam tão envolvidos com os pormenores do que acontece na sua vida própria que não lhes sobra tempo para muito mais. Podem até falar das coisas do Espírito, mas têm o coração tão voltado para as coisas do mundo que não conseguem ver Cristo. Outros, como os fariseus, procuram Cristo, mas têm as suas teorias, passatempos espirituais e as suas próprias opiniões tão enraizadas no coração que não conseguem reconhecê-lo. Apesar das suas boas intenções, não percebem as transformadoras revelações do Espírito Santo e, portanto, não se valem do único meio de receber um firme testemunho de Jesus Cristo. Vejamos a Cristo no Natal. Esta é uma época de alegria, é uma época de festa, um momento maravilhoso em que reconhecemos que Deus, o Todo-Poderoso, enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para redimir o mundo. É uma época para refletirmos mais acerca da nossa própria vida. É um período de agir com caridade. É um período de agir com caridade, bondade e amor fraternal. É uma época para refletirmos mais acerca da nossa própria vida e acerca das muitas bênçãos que são nossas. É um tempo de perdoar e de ser perdoado. Mas talvez, acima de tudo, que este seja o momento em que procuremos o Cordeiro de Deus, o Rei de Glória, a Luz Eterna do Mundo, a grande esperança da humanidade, o Salvador e Redentor da nossa alma. Prometo que se retirarmos um pouco do que é desnecessário da nossa vida e com humildade e sinceridade procurarmos a Cristo, que é puro e manso, em nosso coração, nós o veremos. Nós o encontraremos no Natal e durante todo o ano. Presto testemunho disso, em nome de Jesus Cristo. Amém.
The story of Christmas.
A história do Natal é uma história de amor. A primeira vez que a ouvimos foi antes deste mundo ser criado. O Pai Celestial apresentou o seu plano de felicidade a todos nós, os seus filhos amados. Devido ao seu grande amor por nós, Deus iria permitir que descêssemos da presença dele para vivermos num mundo em que iríamos ser livres para escolher voltar à sua presença. Ele disse que seria tão difícil escolhermos o que é certo que precisaríamos de um Salvador. Todos iríamos precisar de um poder maior do que o nosso para sermos salvos da morte e do pecado. Jeová, motivado por um grande amor pelo Pai e por nós, ofereceu-se para descer do lugar exaltado como primogênito perfeito do mundo espiritual para enfrentar as mesmas provações que nós iríamos enfrentar e para nos salvar se o amássemos o suficiente para guardar os mandamentos dele. A essência desses mandamentos seria amar o Pai e o Filho e amar todos os outros filhos de Deus. Aquela história encheu o nosso coração de tanto amor pelo Pai e pelo Filho que exultámos de alegria e os adorámos. Muitos têm recontado essa história desde a época gloriosa em que o menino Jesus Cristo nasceu para nos resgatar e nos levar de volta ao nosso lar celestial. De entre as várias narrativas inspiradas dessa história divina, as que damos maior valor ajudam-nos de uma forma especial a recordar o amor eterno que o Pai e o Filho têm por nós, especialmente pelos mais insignificantes entre nós. É por isso que a história de Lucas é uma das nossas favoritas. Sempre que a ouvimos, sentimos de novo o amor do nosso Pai por nós e por todos os seus filhos. Cada pormenor da história comunica a realidade da mensagem de amor. Maria, a mãe de Jesus, carinhosamente aconchega o filho primogênito e deita-o numa manjedoura. Deus envia anjos em glorioso esplendor para anunciar humildes pastores que o nascimento do Messias prometido. E Lucas diz-nos que coros angélicos foram enviados para celebrar esta dádiva de dádivas de um pai amoroso para os seus filhos. As palavras de Lucas parecem trazer-nos à mente e ao coração a memória da música angélica. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de esplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. A história de Natal, narrada por Lucas, desponta sentimentos de paz e boa vontade, tal como prometido pelo coro angélico. Toda a narrativa inspirada do nascimento de Jesus tem esse mesmo poder. O grande profeta Isaías escreveu sobre o Cristo menino centenas de anos antes do nascimento dele no estábulo. Ele sabia que Cristo ia nascer para nos salvar e para se tornar o Rei dos Reis. Porque um menino nos nasceu, tal como ouvimos hoje à noite. Um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E ele se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte,
Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Handel transpôs para a música a versão de Isaías, cujas palavras cantadas por coros têm levado corações ao longo das gerações. Alguns de nós já as cantamos. Precisamente nesta semana, membros da minha aula foram convidados a cantar em coro. Sempre que ouço ou canto a história contada por Isaías, sinto alegria e paz. A promessa de paz que Cristo trouxe com o nascimento advém sempre que nos qualificamos para sentir o seu amor e poder purificador que nos são concedidos por causa da expiação. E cada história inspirada de Natal traz-nos esse sentimento de amor por nós. O Pai Celestial, devido ao amor que tem por nós, enviou anjos e profetas para contar esta história natalícia, mesmo antes de nascer Jesus. Moroni, no livro de Mormon, explica: pois eis que Deus, conhecendo todas as coisas, existindo de eternidade em eternidade, eis que enviou anjos para ministrarem entre os filhos dos homens e dar-lhes instruções relativas à vinda de Cristo. E em Cristo virão todas as coisas boas. E Deus declarou também aos profetas, pela própria boca, que Cristo viria. Portanto, pelo ministério de anjos e por toda a palavra que procedia da boca de Deus, começaram os homens a exercer fé em Cristo. E assim, pela fé, apegaram-se a todas as coisas boas. E assim foi até à vinda de Cristo. E ainda continua assim, após a vinda de Cristo, apegamo-nos a todas as coisas boas por meio da fé que temos nele. Histórias verídicas de Natal aumentam sempre a nossa fé nele e na missão dele. E com essa fé, a nossa determinação cresce para nos unirmos a ele e a ajudá-lo na sua missão amorosa de misericórdia e resgate. É maravilhoso lembrarmo-nos dele sempre, mas especialmente ao celebrarmos o seu nascimento. Ele veio para abençoar as crianças. Ele curou os enfermos. Ele convidou a todos, até aos que o desprezam, a segui-lo e a escolherem o caminho de volta ao nosso Pai Celestial. Que escolhamos neste Natal e sempre criar uma pequena parte da história natalícia nas nossas vidas individuais. Que aceitemos o convite de profetas vivos de ajudar aqueles que se perderam ao longo do caminho para retornar ao Evangelho. Que ofereçamos o Evangelho, que é o único meio de regressarmos ao nosso lar, a todos com quem nos cruzemos ao longo do caminho. Que ergamos os que se encontram cansados e famintos e sós, tal como o Salvador o fez, e tal como ele agora nos convida a fazer com ele. Ao fazê-lo, ajudamo-los a sentir o quão o Salvador os ama e quanto ele deseja guiá-los de volta ao Deus que ele ama. Nas histórias do nascimento de Cristo, podemos ver e sentir quem ele foi e quem ele é. Isto alivia o nosso fardo e leva-nos a esquecer de nós próprios e a aliviar os fardos dos outros. Isso pode fazer com que cada dia pareça o melhor dos Natais que já tivemos. Podemos de novo sentir a amorosa aprovação e gratidão do Salvador. E aqueles a quem ajudarmos, por causa dele, podem sentir a mão benemérita do Mestre estendida a eles, se apenas quiserem segurá-la. Testifico que a criança nascida de Maria em Belém foi o divino e perfeito Filho de Deus. Ele nos ama perfeitamente, tal como o Pai o faz. Jeová veio como Cristo para abrir-nos o caminho de liberação do pecado e da tristeza. Oro para que escolhamos o caminho e decidamos ajudar aos que pudermos a regressar a Deus conosco em amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Agradecemos ao coro do Tabernáculo e à orquestra da Praça do Templo pela linda música que nos ofereceram. E a cada um de vós pela vossa presença esta noite. Teremos agora o privilégio de ouvir o nosso amado profeta, presidente Thomas Monson. Ao término do discurso do Presidente Monson, o coro cantará Noite Feliz. A congregação cantará em conjunto a terceira estrofe. A oração de encerramento será oferecida pela irmã Cheryl Lunt, Presidente-Geral da Primária.
My beloved brothers and sisters,
meus queridos irmãos e irmãs, sinto-me imensamente grato por estar convosco nesta noite. Como vós, senti-me inspirado e edificado pelas mensagens do Presidente Eyring e do Presidente Uchtdorf e também pela esplêndida música do coro e pela orquestra. Encontramos-nos, na verdade, numa expressão que cantamos em um dos nossos hinos: veloz nos foge o tempo. Outro ano já se passou. E aqui estamos, de novo, na época de Natal. Tenho recentemente recordado natais passados e percebi que, provavelmente, nenhuma outra época do ano nos traz recordações tão comoventes como as do Natal. Os natais mais memoráveis, em geral, têm pouco a ver com os bens materiais, mas têm muito a ver com as famílias, com amor e com compaixão e carinho. Pensar assim dá esperança àqueles de entre nós que temem que o significado singular deste dia se dilua no consumismo ou no antagonismo das diferentes crenças, ou então na agitação das festas que podem levar-nos a perder aquele espírito especial que deveríamos desfrutar. Para muitos, os excessos são comuns nesta época do ano. Simplesmente queremos fazer mais do que as nossas forças e o tempo permitem. Talvez não tenhamos dinheiro suficiente para gastar com o que achamos serem necessidades. Muitas vezes os nossos esforços natalícios resultam em stress, pressão e desgaste. Em época que deveríamos desfrutar das alegrias simples, da celebração do nascimento do menino de Belém. Em geral, entretanto, o espírito especial desta ocasião acaba por encontrar eco no nosso coração e na nossa vida, apesar das dificuldades e distrações que podem ocupar o nosso tempo e a nossa energia. Há muitos anos, li sobre um acontecimento natalício que envolveu milhares de viajantes exaustos que estavam retidos no congestionado aeroporto de Atlanta, em Geórgia. Uma tempestade de neve tinha causado grandes atrasos nos voos, enquanto aquelas pessoas estavam a tentar chegar a algum lugar para o Natal. Provavelmente, os seus lares. Aconteceu em dezembro de 1970. Ao soar a meia-noite, os passageiros frustrados aglomeraram-se na frente dos balcões e ansiosamente questionavam aos representantes das companhias cuja paciência, naquela altura, já se tinha evaporado. Também eles gostariam de estar em casa. Algumas pessoas conseguiram dormir em cadeiras desconfortáveis, outros foram para as bancas de jornais e folhearam as publicações. Se algo em comum havia entre esta toda multidão, era a solidão. Uma solidão envolvente, opressiva e sufocante. Porém, o civismo exigia que cada um mantivesse uma barreira invisível que o separava dos demais. A solidão era melhor do que ouvir as inevitáveis reclamações de frustração e desânimo dos outros. Na realidade, havia mais passageiros do que lugar disponíveis nos voos. Sempre que um avião conseguia descolar, havia mais passageiros deixados para trás do que os que embarcavam. As palavras em lista de espera, reserva confirmada e primeira classe estabeleciam prioridades e evidenciavam dinheiro, poder, influência, providência ou ausência destas coisas. O portão ou a porta de embarque 67 era um microcosmo daquele tristonho aeroporto. Pouco maior que um cubículo envidraçado, a sala de embarque estava apinhada de passageiros que tentavam voar para Nova Orleans, Dallas e outras cidades do Oeste. Havia pouca conversa no portão, na porta 67, exceto entre pessoas que viajavam acompanhadas. Um viajante olhava distraidamente para cima, resignado. Uma jovem mãe aconchegava o bebê nos braços, balançando-o levemente num esforço em vão de acalmá-lo. E havia um cavalheiro muito bem vestido que parecia insensível ao sofrimento coletivo. A sua atitude era de indiferença, absolvido, absorto na sua papelada, talvez a calcular os lucros da firma do final do ano. Um passageiro mais agitado parecia compará-lo a Ebenezer Scrooge. O personagem malvado ou sovina do conto de Natal. De repente, o silêncio relativo foi quebrado por um tumulto. Um rapaz de uns 19 anos, em uniforme militar, conversava agitadamente com um funcionário da empresa aérea. Ele tinha um bilhete de classe económica e insistia com o funcionário para embarcar para Nova Orleans a fim de apanhar o autocarro até o desconhecido vilarejo a que ele chamava de lar. O funcionário, aborrecido, explicou-lhe que as possibilidades seriam mínimas nas 24 horas seguintes. Talvez mais, até. O rapaz ficava cada vez mais agitado. Logo após o Natal, ele seria enviado para o Vietnã, onde a guerra estava violenta, e se não fosse para casa agora, talvez nunca mais passasse um Natal em casa. Até o cavalheiro indiferente tirou os olhos da sua papelada e demonstrou um interesse reservado na conversa. O funcionário estava visivelmente comovido, até mesmo constrangido, mas tudo o que ele podia oferecer era compreensão, não esperança. O jovem ficou em pé em frente ao balcão, olhando ansiosamente para a multidão, como se procurasse ao menos uma expressão de simpatia. Finalmente, o funcionário anunciou que o embarque teria início. Os passageiros que esperavam havia horas ergueram-se, reuniram os seus pertences e desceram rapidamente pelo estreito corredor até o avião. 20, 30, 100 pessoas. O avião estava lotado. O funcionário olhou para o ansioso jovem e demonstrou que nada podia fazer. Inesperavelmente, o cavalheiro elegante ainda não embarcara. Então ele dirigiu-se ao balcão e disse discretamente ao funcionário: "O meu bilhete está confirmado. Gostaria de dá-lo a este jovem." O funcionário encarou-o, mal acreditando no que ouvia, enquanto ele indicava o soldado. Sem encontrar palavras, com lágrimas correndo pelo rosto, o jovem soldado apertou a mão do cavalheiro que murmurou apenas: "Boa sorte. Feliz Natal. Boa sorte." A porta do avião abriu-se e os motores aumentaram a rotação para partir. O cavalheiro virou-se, pegou na pasta e caminhou lentamente em direção ao restaurante 24 horas. Pouquíssimas pessoas entre os milhares que se achavam ilhadas no aeroporto de Atlanta testemunharam o drama vivenciado no portão 67. Mas, para aqueles que presenciaram, o mau humor, a frustração, a hostilidade dissolveram-se num momento. Aquele ato de amor e bondade entre estranhos tinha trazido o espírito de Natal ao coração dos presentes. As luzes do avião que partia piscaram como estrelas no meio da noite, enquanto a aeronave mergulhava na escuridão da noite e do céu. O bebê agora dormia calmamente no colo da jovem mãe. Talvez outro voo pudesse partir em algumas horas, porém, quem testemunhou o ocorrido ficou menos impaciente. Esse novo espírito, suave e a profusão, permeou o pequeno estábulo envidraçado da porta de embarque 67. Meus irmãos e irmãs, a verdadeira alegria de Natal não provém da agitação e da pressa de fazer mais coisas ou de comprar os presentes esperados. A verdadeira alegria vem ao mostrarmos o amor e a compaixão inspirados pelo Salvador do mundo. que disse: quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Nesta alegre ocasião, que as desavenças pessoais sejam esquecidas e as inimizades curadas, possa o júbilo do Natal conter a atenção ao necessitado e ao aflito, que o nosso perdão alcance os que nos ofenderam, assim como esperamos também o perdão. Que a bondade seja abundante no nosso coração e que o amor prevaleça no nosso lar. Ao planearmos os gastos com os presentes de Natal, planeemos também como usar o nosso tempo para trazer o verdadeiro espírito de Natal à vida do próximo. O Senhor presenteou de forma livre a todos os seus dons são de valor inestimável. No seu ministério, Ele abençoou o doente, restaurou a visão ao cego, curou o surdo e fez andar o coxo e o manco. Ele tornou limpo o que era impuro, restaurou ao morto o fôlego da vida, deu esperança ao debilitado e levou luz onde havia escuridão. Ele deu-nos o seu amor, o seu serviço e a sua vida. Qual é o espírito que nos toca no Natal? É o seu espírito, o espírito de Cristo. O dom glorioso divinal nenhum ruído faz, porém a este mundo vil amor e esperança traz. Sereno e sem arautos, sem toques de clarim, trazê-lo ao mundo de redenção, amor e paz, sem fim. Com o puro amor de Cristo, caminhamos nas suas pegadas. Nesta época em que celebramos o seu nascimento, ao fazer isso, lembremo-nos de que Ele ainda vive e continua a ser a luz do mundo e que prometeu: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A cada um de vós, meus irmãos e irmãs, estendo o meu amor e a minha bênção. Tenham um feliz Natal. Que haja amor, bondade e paz nos vossos corações e no vosso lar. Que até aqueles corações que estão pesarosos se ergam pela cura que vem somente daqueles que consola e infunde segurança. Com o Espírito de Cristo em nossa vida, teremos boa vontade e amor pela humanidade, não somente nesta época, mas durante todo o ano. Oro para que sejam essas nossas experiências e as nossas bênçãos. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador e Redentor. Amém.
Oh. Our Father in Heaven.
Nosso Pai Celestial, sentimos-nos tão gratos pela beleza e pela beleza que podemos sentir nesta reunião e pela doçura do Teu Espírito que sentimos durante toda esta hora. Sentimos-nos gratos pelas mensagens que recebemos e que foram-nos entregues pelos Teus servos. Sentimos-nos gratos por eles e oramos para que eles possam ser fortalecidos em seu serviço. Sentimos-nos especialmente gratos nesta altura pelo Teu Filho, Jesus Cristo. Sentimos-nos gratos pelo Seu nascimento, pela Sua vida, pela Sua mensagem, pela Sua missão, pelo Seu sacrifício expiatório que fez por cada um de nós. Nós oramos, após sairmos desta reunião, que nós possamos levar connosco o Espírito que sentimos, o Espírito de amor, o Espírito de paz e o Espírito de esperança. E que possamos estar dispostos e capazes de viver a tua palavra na nossa vida e que nós possamos ser um pouco mais daquilo que tu esperas que nós sejamos. Que nós possamos chegar até aos outros para os abençoar, para os fortalecer e levar-lhes paz e amor também. Sentimos gratos, Senhor, pelo Evangelho e gratos pelas bênçãos que nós temos. E oramos para que este Espírito possa estar connosco, em nome de Jesus Cristo. Amém.